tempo, push the 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 tempo.
Direto do maravilhoso mundo da internet, esse é o podcast de Vecitar número 7, o mais nasalado de todos os tempos.
Não estou tão nasalada assim.
Não?
Mas ligeiramente. Ligeiramente nasalada. Tem que ter algum diferencial nesse podcast de hoje, entendeu?
É um exercício vocal, e como é que é?
Eu acho que é. Eu não sei se isso serve pra isso, mas é, tem o. Você faz um G, G, G. Calma, tem o G. Eu acho que é G, 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 G. Aí, enfim, né? Mas você tem que fazer o exercício frequentemente. É. Eu acho que é esse. Não, não sei. Eu posso estar totalmente errada. Isso pode ser pra... Não sei.
Ai, ai, ai.
Coisa.
Sim, diversiteiros! Você que ouve o podcast Diversitário essa semana, somos só nós dois, Dona G!
Uhul! Vai ser o melhor podcast de todos os tempos!
O melhor podcast de todos os tempos!
Já começou pelo caminho errado.
Sério, estamos muito entupidos de chocolate. Quer dizer, eu tô, né? G disse que nem comeu chocolate na Páscoa, que triste.
Zé, tô muito chateada, chateadíssima.
Sério, foi só eu falar aquela história de que fazia 2 anos que eu não comprava ovo de Páscoa, que deu a louca, eu surtei, e eu fui no shopping, e eu mesmo comprei 3 logo, pra dar 300, 2 pra casa, certo? Ok, 2 pra casa, tá um número bom pra 4 pessoas, dá pra comer em 2 semaninhas, tá tranquilo, sem exagerar, ok. Aí eu ganho outro, do grande, e minha irmã ganha outro, logo se formam 4 ovos de Páscoa do grande na casa.
Meu Deus.
Mais os chocolates extras, pequenininhos e aleatórios que se compra, se ganha, enfim, sério. Tem chocolate aqui ainda pra durar mais 2 meses, assim, de ovo de Páscoa.
Fiquei triste, porque aqui em casa tava todo mundo viajando, só meu pai passou a Páscoa aqui com minha mãe, eu acho que eles não deram ovo de Páscoa um pro outro. Aí, enfim, né? Não teve. Tô muito chateada, viu? Fica a dica. Para as pessoas próximas a mim, chocolate.
Ovo de Páscoa para Gi, ovo de Páscoa para Gi. Os da promoção, que estão quebrados agora do supermercado.
Não.
E como sempre, lembrando para você assinar o podcast, você tá pelo iTunes, pelo seu leitor de RSS, no seu Android, no seu desktop, onde você quiser. Assine o podcast, deixe seu comentário positivo lá no iTunes, deixe aquele joinha pra gente lá, umas estrelinhas positivas pra gente popularizar mais o nosso podcast, dê uma curtidinha. Obrigado a todo mundo que curtiu o podcast número 6 e os comentários sobre ele você escuta no final desse podcast número 7.
Fique ligado, porque tem muitos comentários novos.
Tem, gente nova comentando, gente nova e desconhecida, anônimos comentando, então não deixe de ouvir o finalzinho desse podcast. Fim de semana que a gente não gravou o podcast, vê se tá assim, né? Teve uma moça que foi curtir um festival de rock aí, né, Dona G? Sei não, hein?
Foi, né, uma moça. A presença feminina daqui do podcast.
Nossa correspondente internacional que foi pra Lollapalooza Brasil.
Ah, Planice tem que me dar o reembolso das passagens, dos ingressos.
Oi, oi? Tô ouvindo um... Peraí, um barulho na ligação, peraí. Oi?
Tô entrando num túnel.
E aí, Dona G? Lollapalooza Brasil, 2013. Valeu?
Porra, valeu muito. Foi muito massa. Foi massa. Eu vi alguns comentários, assim, o povo falando... Ah, não valeu o dinheiro, porque... Tinha lama e tal. Tinha sempre umas figuras inusitadas lá. Tipo, não sei, um monte de gente deve ter tirado foto com uns gringos. É, acho que eram 3.
Ah, é, uns 3 gringos louros. Sei lá de quê, eu não entendi o que é aquilo, não.
No primeiro dia, eles estavam vestidos com um jaleco e com algum biquíni ou sunga.
Oh.
E assim, de noite, deu um frio do caralho, muito frio, e o cara lá andando de sunga, de óculos escuro, bem de boa.
É, se ele era gringo, filho de São Paulo não é nada pra ele.
É, pois é. Aí no segundo dia esse grupo tava vestido de fada,
nossa,
ou algo do tipo. E aí a gente foi tirar uma foto com eles, o cara chegou assim com uma varinha de condão, Aí botou assim na nossa cabeça e saiu uns brilhos de
nossa,
dentro.
Nossa, vai. Foto de Gi com fadas assim. Gringas do Lollapalooza nos links do episódio.
Foi muito engraçado.
É, mas vamos falar do que interessa. E a música?
No primeiro dia, eu cheguei mais cedo e aí tinha um palco Chili Beans lá, que era tinha uma banda tocando. E aí quem quisesse subir lá no palco e cantava uma música do repertório.
Sério?
E era hilário.
Karaokê?
Muito engraçado. Karaokê, Lola. E tinha um travesti apresentando. Ele era ela, ele. Era hilário, hilário, hilário. Era muito engraçado. Aí nesse palco, pra minha surpresa, tipo, achei que ia ser só isso. Só o povo cantando lá, cantando muito mal. Mas aí do nada, quando eu vi, começou um show de Tereza lá.
Olha que massa, foi... pô, muito bom.
Tereza, pois é. E eu fiquei super animada. Tipo, era no começo do festival e do nada começou um show de Tereza lá. E tipo, era um palco assim, no chão mesmo. E aí foi bem legal. Tipo, eu fiquei, caramba, que massa. Aí o povo do Tereza sabe animar muito.
Ah, eles são muito animados, né?
É, aí depois desse show de Tereza, tava rolando Agridoce, mas eu não curto. Aí eu fui assistir o Of Monsters and Men. Uhum. E aí eu cheguei no palco, eu fiquei impressionada como a vocalista parece muito com a Bjork.
Ah, é? Ela parece fisicamente mesmo.
E a voz dela é muito parecida. Quando ela fala, e a banda é da Islândia também.
É, eles têm um narizinho de esquimó, pô.
Eu fiquei confusa, gente. Que...
É ela disfarçada.
Que isso? Eu acho que é a Bjork disfarçada aqui.
Ela deixou o cabelo crescer, raspou a lateral e começou a tocar violão, ao invés de coisas eletrônicas.
E aí foi um show, assim, bem animadinho, assim. Musiquinha animada, né? Musiquinha happy song. E aí, antes de terminar esse show, aí eu fui pro outro palco, tava tendo Temper Trap.
Ah, e Temper Trap.
Eu curto muito Temper Trap. Mas só que eu cheguei lá e...
Não show não, hein?
Pois é, eu cheguei lá e eles tocaram mais do CD novo, que é ruim.
Eita, tem CD novo?
Tem, foi lançado em 2012, se eu não me engano.
Tá.
E aí não é um CD muito legal, em comparação com o primeiro, né? Que foi o que lançou o Temper Trap. Aí foi um show.
Só deixaram porque... pro final, né? Pra tocar as
últimas. É, aí tocaram, faltou muita música. E aí foi um show que eu tava, tipo, curtindo, mas não tava amando, não tava pulando, tava cantando, assim, baixinho algumas músicas. E aí eu, porra, deu a hora, eu vou ver Cake. Aí eu saí de lá, fui correndo pra ver Cake, que era em outro palco, do outro lado. E foi sensacional o show de Cake.
Sério? Pô, falaram muito mal desse show, Gi.
Não, velho, amei o show, porque... Sei lá, foi um show engraçado. Tocou muita música clássica do Cake, que eu não achei que fossem tocar. Tipo, aqueles Stick Shift Safety Belts. Acho que é.
Eu não conheço muito Cake, não. Conheço só o basicão mesmo.
Enfim, e tocaram muita música massa. E o vocalista lá ficou brincando com a plateia, falando pra uma fazer isso, outra fazer aquilo. Ficou dando. Foi massa. Não esperava que o show fosse daquele jeito. Eu ri pra caramba. Achei engraçado. Foi sensacional o show do The Killers. Era uma banda que eu tava. The Killers, ok. The Killers pra mim é o Hot Fuzz e o Sam Stown. Depois disso, mas aí deixou pra massa.
Eu tenho curiosidade de ver um show do The Killers, porque eu acho que o The Killers é uma banda de show. É uma banda de lugar, de pista, de, sei lá, da galera junto, dançando. Porque as músicas são dançantes, né, pô? Não é pra você ficar ouvindo só no fone e tal. Então, eu fico curioso.
E foi exatamente isso. Tipo, foi uma banda que eu vi que o show é massa. Foi muito animada, apesar de eu estar super cansada, mas foi massa. E aí no sábado foi o dia assim, das bandas. Nesse dia foi o que eu fui pra mais shows, assim. Comecei indo pra o Gary Clark Jr., foi muito massa. Aí fui pro Two Door Cinema Club, foi muito animado também. Franz Ferdinand foi muito bom, porque ele sabe muito animar. Só que era um momento do... Uhul! Aí depois todo mundo quieto. Todo mundo quieto, porque eles alternaram músicas antigas com a música do novo álbum, que eu nem sabia que tinha um novo álbum.
É, já tem um novo álbum depois de Ulisses, não?
Não, tá, eu acho que tá pra estrear, entendeu? Tá pra ser lançado, aliás. E aí eles ficaram tocando uma música nova e uma velha, uma nova e uma velha. Aí ninguém sabia a música nova. Ninguém.
Fiquei triste de ter perdido o show deles em Recife, cara. Mas é uma banda que eu gosto muito, enfim, mas eu não consegui, não.
Aí foi muito bom o show de Franz Ferdinand. Aí depois teve o Queens of the Stone Age.
Eita.
Showzaço mesmo, assim, de som pesado. E não tinha uma pessoa parada, assim, por perto. Foi muito foda. E nessa hora ninguém mais lembrava da lama, do cheiro de cocô de cavalo em alguns lugares. E nesse dia foi o dia que ninguém ousou aí no banheiro, aí pro outro lado, porque tava muito lotado desde cedo. E aí no show de Black Keys, começou e eu comecei a ficar com falta de ar, porque era muita gente. Okay. Todo mundo apertadinho lá na frente, eu todo mundo alto em São Paulo, né? Eu tive que ficar de ponta de pé, com o nariz pra cima, tentando respirar.
O bom é a visão de todo mundo alto em São Paulo, quer dizer.
Não, todo mundo em São Paulo é alto. Eu tinha
gente...
Ah, todo mundo é alto no mundo. Quando eu tava sufocada e eu fui andando mais pra trás, consegui ver num lugar melhor e o som foi melhorando cada vez que eu ia afastando. Mas enfim, caralho, foi muito bom. Eu não esperava que fosse tão bom assim.
Não, pra mim, assim, eu tenho vontade de ir pro Lola desde o ano passado, não consegui ainda, tava tentando me programar pra ir esse ano, principalmente porque... Se eu já tinha me empolgado com o lineup do ano passado, o desse ano era uma coleção de bandas grandes e bandas pequenas que eu gosto muito e que eu queria ver. Então, desde Black Keys, Queens of the Stone Age, The Killers, que são bandas gigantes, eram os headlines que eu queria ver, mas bandas pequenas como tipo Of Monsters and Men, Temper Trap, Tudor Cinema Club e tal. Essas bandas todas que são, não são headlines, mas estavam no lineup puxando, assim, pô, era o festival dos meus sonhos e eu não consegui ir. Mas é impressionante como o Lola acerta muito mais no lineup do que Terra, do que Rock in Rio, do que todos os outros.
Não, Rock in Rio, vemos, convenhamos, né? Que festival é esse?
É saiu um first matéria, time, né, cara?
É, saiu uma matéria, não lembro agora, mas em algum portal americano, colocaram no meu... Tava no meu Facebook. Botar americano falando que o lineup do Rock in Rio 2013 é um absurdo. Uhum. E aí falando as bandas que, tipo, de Bruce Springsteen a Beyoncé.
É estranho o jeito deles tratarem o festival de ser coisa em finais de semana separados, né, também. Não ser
uma coisa durante sete cara de dias, festival. Durante sete dias é uma coisa, assim, absurda. Porque o Rock in Rio é um festival que você não vai pelas bandas. Muita gente vai pro festival... Pelo festival em si, por tudo que oferece lá, e não tanto pelas bandas, é a experiência. É,
eles se assumiram como um festival pop no sentido mais amplo mesmo da palavra, assim, né? Tipo, de ser uma coisa que agrega o pop rock, mas também do nada traz um Metallica, e depois traz um Justin Timberlake com um Beyoncé, e um John Mayer, e um Muse, e Bruce Springsteen, e aí, pô...
Né? Pois é, mas deu o que eles queriam, né? Porque em um dia eles conseguiram vender 135 mil ingressos.
Com certeza, pois
conseguiram esgotar logo no primeiro dia.
Vendeu tudo, né? Tá esgotado e ninguém vai comprar mais. Apesar de ter muita gente que conseguiu comprar 30 mil ingressos de uma vez só e agora estão vendendo já, né? Na internet, dando uma de canalha. Mas é isso, Lollapalooza 2014, estamos no aguardo.
Ai, saudades, Lola.
Gino Lola! E nessa sexta-feira estreia Oblivion, que é a nova ficção científica que traz Tom Cruise correndo um pouco mais, sendo dirigido pelo Joseph Kosinski. E ainda tem a Olga Kurylenko, que fez o Centurião, e Morgan Freeman, né? O saudoso Morgan Freeman. Saudoso não, né? Que ele tá vivo, mas o grande Morgan Freeman.
Morgan Freeman como Morgan Freeman.
É, e sempre estrelando como Morgan Freeman e fazendo a sua voz... Porque se você falar como Morgan Freeman, tudo dá certo. E aí, Dona G, se empolgou com o trailer de Oblivion?
Não!
Eu me empolguei, sabia? Eu me empolguei um pouquinho. Quando eu vi pela primeira vez, faz alguns meses, eu me empolguei. Porque assim, eu me empolgo com ficção científica. E eu não sei se de repente foi porque ficou ativado na minha cabeça, de alguma forma subconsciente, a relação entre Tom Cruise e ficção científica pela memória que eu tenho muito especial de Minority Report, que é um filme que é um dos meus filmes de ficção científica, assim, prediletos. Eu já vi ele umas 30 mil vezes e eu gosto muito. E tem... É como se... Eu senti, de repente, viajei nisso aqui agora. Como se Oblivion fosse o futuro depois de Minority Report, assim. Porra. Só sobrou Tom Cruise na Terra. Só ele sobrevive a tudo, né, pra variar. E ele... Só que dessa vez ele não conseguiu salvar o planeta, né? Ele tá lá como o personagem dele em Oblivion. É tipo... A Terra tá desabitada. Realmente as pessoas estão morando já em outro lugar. E ele é um coletor dos últimos recursos, né? Sempre vigiando e descobrindo os últimos recursos da Terra e tudo mais. E ele volta pra buscar isso, né?
Ele se chama Wall-E nesse filme.
Ele chama... Caramba, agora que eu percebi. É o mesmo filme, é verdade. Caramba, o coletor, caramba.
Pois é o Wall-E. Tem a Eva, tem todo mundo aí no filme.
Coisa, cara. E ela é a robozinha especial, meu Deus. Olha. Ei, o nome disso é plágio, hein? Tô de olho em vocês, hein?
Pois é, foi um dos motivos que eu não me empolguei com esse trailer de Oblivion. Tipo, parece um filme que tentou usar a receita das ficções científicas que deram certo. Tipo, você vê... coisa aí do Planetas Macacos, você vê coisa de Prometheus, de Alien, de Avatar. Parece que pegaram tudo isso que deu certo e tentaram fazer um filme que fosse, nossa, que filme foda, que trailer sensacional. Mas pra mim tá parecendo uma coisa muito forçada, tipo, não rolou pra mim, não.
Eu também acho. Eu acho que, assim, eu me empolguei porque eu gostei do mote, assim. Principalmente do momento no trailer que mostra ele meio que, no momento de trabalho dele, se dando mal e descobrindo que, tipo, tem mais aqui. Não é só esse planeta desabitado, que eu sei que me disseram que é o planeta desabitado. E que, de repente, ele encontra com o Morgan Freeman, que, sei lá o que, é alguma coisa lá no mundo, nesse mundo desabitado.
Pois é, mas isso que é meio que uma receita também, né? Tipo, sei lá, em Eu Sou a Lenda, também tá sozinho lá e acaba achando aquela galera lá estranha.
Pô, eu gosto muito de Eu Sou a Lenda, hein, cara?
Não, eu também, adoro Eu Sou a Lenda. Mas é o que eu tô dizendo, eles pegaram receita de filmes de ficção científica que deram certo.
Uhum.
Aí não parece ser um filme original. Enfim, eu não fiquei com vontade de assistir, não. Foi uma coisa tipo aquele filme 2012, que queria passar a impressão de ser um puta filme, que ia ser sensacional, e desde o trailer eu não gostei. Tipo,
uau,
que pareceu
com o John Cusack?
Isso.
Vixe, aquele filme é ruim demais.
Exatamente, é um filme muito ruim.
Mais ruim aquele filme.
E pelo trailer você via e ficava, caralho, que
é, vai ser sensacional e tal.
É, eu aprendi minha lição, com esse Oblivion tô com...
É, agora sim. Eu me empolgo, mas por razões pessoais, com o Depois da Terra, que tem o Will Smith, que é o After Earth, uhum. Porque é dirigido pelo Shyamalan, e aí me crucifiquem, eu sou fã de carteirinha do Night Shyamalan.
Não lhe julgo.
É, pois é, e eu gosto muito mesmo, todos os filmes dele, menos do lá daquele Avatar dele lá, o Last Guardian, eu não gosto daquele filme, não, é muito ruim. É, mas me empolgo com ele, mas me empolgo ainda mais com o Elysium, que saíram as primeiras fotos, assim, não são as primeiras fotos que a gente viu do filme, porque antes a gente tinha visto fotos de set, meio que pessoas que estavam infiltradas no set bateram alguma foto, mas primeiras fotos oficiais do filme, que foram aparentemente exclusivas para a Folha de São Paulo, revelando a participação de Wagner Moura e qual é o personagem dele, né? O Elysium é o novo filme do diretor Neil Blomkamp, que é o diretor de Distrito 9, que é um filme do caramba.
Muito foda. Pô, muito bom. Fiquei impressionada com o filme.
É, sensacional. Na época, eu lembro de ter ido pro cinema com alguém e a pessoa ter estranhado muito o filme, porque ele é muito nojentão, né? Ele, tipo, ele mostra coisas, assim, sem pena mostrar a nojeira dos aliens lá e tal, mas tem uma intenção nisso, né?
E é uma visão meio de documentário, né? Que a gente não tava acostumado a ver isso.
É, pode crer.
De forma tão realista, porque normalmente era alien ali, naquele ambiente escuro, um alien passando no canto da tela. Mas esse filme foi um documentário mostrando o dia a dia de uma favela habitada por alienígenas.
Um mote completamente diferente e original pra um filme de ficção científica, assim, completamente
e
diferente de tudo, né?
O diferente desse filme é que, como eu falei, essa versão de documentário e ainda a temática escolhida, né, que era pra ser uma metáfora, foi uma metáfora do apartheid na África do Sul, e caralho, quem iria imaginar um filme falando sobre segregação, usando alienígenas muito massa.
Foi interessante porque ele meio que estendeu a discussão do apartheid em Distrito 9, fazendo com que não fosse uma separação entre brancos e negros, fosse uma separação entre diferentes, tipo, mostrando até raças. Mesmo que os próprios negros tinham preconceitos lá, então foi interessante isso. E ele traz essa mesma temática de segregação novamente em Elysium, e o roteiro é: Elysium é um lugar onde humanos ricos e que conseguiram comprar, e aí o mote de 2012, né, lembra lá da Arca e tal, que do filme de 2012, que é muito ruim, mas que tem esse mote de o mundo está acabando, o mundo está se destruindo, nós que temos dinheiro e somos especiais, vamos viver numa estação espacial chamada Elysium, que é esse lugar em que as pessoas estão vivendo, só que as pessoas quem, né, uma parte delas, o resto da humanidade, o planeta super populoso e caótico e pós-apocalíptico, digamos assim, tá vivendo na Terra do mesmo jeito, e é um filme sobre essa relação de separação que vive o planeta, né?
A galera rica tá morando nessa estação.
Isso, exato. E aí tem Jodie Foster como a secretária de Estado dessa estação. Tem o Matt Damon como um humano que vive na Terra. O Wagner Moura como um cara que é tipo um líder de uma pequena revolução. Uma revolução que traz as pessoas debaixo da Terra pra o Elysium. E tem a Alice Braga vivendo uma enfermeira que saiu da Terra pra o Elysium pra trabalhar lá, uma coisa assim. E a doideira é porque o cara que é o ator que fazia o ator principal, né, que fez Distrito 9, que é o Charlton Copley, é um nome meio complicadinho, ele também é um dos roteiristas do filme, ele também é um dos caras que produziu, se eu não tô enganado, o filme. E ele também tá atuando e tal, mas, assim, é bem bacana, porque você tem a sensação de que é um processo autoral do diretor mesmo, assim, dele pegar e trazer a mesma temática, inclusive até a estética das armas é parecida com a do filme agora, do Distrito 9, com Elysium e tal, e eu tenho muita expectativa em cima dele, ainda mais eles passam em 2159, que é um negócio bem diferente de, tipo, como é o nome daquele filme lá, o do Eclipse lá? Riddick, que tá aí rolando o trailer, eu não empolgo em nada, nunca vi nenhum daqueles outros, que não vejo graça em nenhuma deles.
Esse Elysium eu não tava por dentro não, dele, até que tu me falou, eu fiquei... Achei muito massa, não sabia que tava rolando esse filme aí.
É bacana.
Que ia rolar esse filme.
E eu fiquei sabendo de um negócio super interessante por trás dos panos. Nada a ver muito com cinema, assim, mas o Wagner Moura, ele foi, na época que ele estudava inglês, cara, ele foi premiado por ser o melhor aluno de inglês numa escola nacional.
Nossa.
E ele foi premiado em estudar fora nos Estados Unidos. É um negócio que eu não sabia. E é, tipo, um cara super capacitado pra tá fazendo direito o que tá fazendo hoje aí, né, fora aí, enfim, tem muito potencial, justamente por ter chamado tanta atenção em Tropa de Elite, pelas atuações sensacionais e tal, e aí tem muita chance de fazer uma carreira fora e muito bem, né?
Além de ser lindo.
Depois de todos os anúncios que foram feitos da relação entre Disney e Star Wars, que deixaram os fãs de Star Wars
super felizes,
a Disney vem me falar que está fechando a LucasArts. Amigo, o que é isso? Cento e tantas pessoas demitidas, encerrada uma produção de games.
Meu Deus, gente. Meu Deus, a pior notícia do ano.
Sério? Ok. Por que a LucasArts estava fazendo só joguinhos de Star Wars ultimamente, né? Que não tava lá com muita, sei lá, com muita garra mais de fazer aquelas coisas lindas que eles faziam tempos atrás, de fazer, enfim, jogos como The Secret of Monkey Island, Full Throttle, né? Jogos desse tipo, mas... Pô, né? Que triste, cara.
Muito triste. E, na verdade, a LucasArts começou a afundar quando trocaram, não lembro qual ano agora, mas quando trocaram o diretor da empresa, que aí começou a afundar mesmo, assim. As coisas começaram a ficar feias pro lado da LucasArts e os funcionários já estavam sendo demitidos. E tava só isso, realmente, de Star Wars, né? Star Wars, Star Wars, Star Wars. Mas, caramba, sei lá, foi um selo que marcou tanto minha infância, minha pré-adolescência. Tem uma lista enorme, né, de jogos pra quase todas as plataformas possíveis, de todas do Nintendo, da Microsoft, da Sony.
E eles se atualizaram, chegando ao ponto de ter coisa pra PlayStation 3 e até pra iOS mesmo, né? Eles atualizaram as versões de Monkey Island. O que foi interessante foi uma observação que o pessoal do Hyperdrive, do Omelete, né, fez uma observação de que tem a Telltale, que é uma empresa que era parceira ou sócia, não sei muito bem como é que era a relação com eles, com a LucasArts, mas era quem tava meio que produzindo os jogos da LucasArts hoje em dia, né, já que era uma empresa que já estava menor mesmo, né? Uma empresa de games com 150 funcionários nos Estados Unidos é uma empresa pequena, uma empresa grande de games tem seus milhares de funcionários já, né. E eles estavam fazendo já versões novas de... eles fizeram o Point and Click de Back to the Future, que foi um jogo que não fez muito sucesso, mas que chamou atenção na época que foi lançado pra iOS. Fizeram versões pra Monkey Island, fizeram versões pra Wallace Gromit, pra Son & Max, né? Coisas novas. E aí, o que eles observaram é que provavelmente meio que o legado da LucasArts, assim, pelo menos no sentido estético e o clima dos jogos, talvez continue na Telltale, né? Mesmo não existindo mais pela LucasArts, né?
Ah, seria massa se essa mudança viesse pra produzir mais jogos de aventura, point and click, que é uma coisa que eu sinto muita falta. Tanto que, sei lá, eu sempre tive no meu computador o Scam, que é um emulador de jogos, basicamente, da LucasArts. E aí, eu sempre joguei, voltei a jogar muitos jogos com ele, zerei Full Throttle mais uma vez há uns anos.
Eu quero muito isso aí, hein? Passa o link.
É ótimo.
Passa o link pra galera depois no podcast também.
Beleza. E eu fiz uma lista aqui dos jogos que eu joguei da LucasArts, pra vocês verem como eu era altamente fã do selo. Comecei com Day of the Tentacle, que é também um point and click. Quase todos os LucasArts que eu acho massa, isso é o estilo de escapar do lugar, né? E aí tem o Day of the Tentacle, que é muito difícil, mas é massa. Joguei também também a série Monkey Island, que são 5 jogos. Inclusive um deles, o último que eu joguei, foi pra iPad. Uhum. Mas enfim, os últimos não são muito bons, não. Não se compara com A Maldição dos Macacos, que eu zerei, sério, 10 vezes. Ou 9. Não, acho que 9 vezes o jogo.
Nossa.
Aí, e tenho vontade de ficar jogando direto, assim. Caramba. Quando eu lembro, porra, aquele jogo é muito bom, quero jogar de novo. E Full Throttle, Grim Fandango, Maniac Mansion, o Lego Star Wars, eu joguei no Xbox. Joguei também o Lego Indiana Jones no Xbox. E joguei o Star Wars Force Unleashed no PlayStation 2, eu acho. Ou foi no Nintendo Wii, não lembro agora. Os de Star Wars nunca me interessaram muito, mas esses outros, o Monkey Island principalmente. Ai, é muito triste.
Uma coisa que eu tava vendo, pô, é triste mesmo, assim. Uma coisa que eu tava vendo, que infelizmente é uma coisa que se perdeu muito, assim, ultimamente. Eu acho que foi reaproveitado de uma outra forma, mas não se faz como nessa época. Que é, nesses jogos de point and click e aventura da LucasArts dessa época, existia um clima de colocar um lado artístico nos jogos, de fazer com que ele tivesse um clima de cinema, de um clima de suspense, de história mesmo, dedicada a ter uma dublagem especial com atores famosos, uma trilha, sabe? E esse tipo de coisa que tem hoje em dia, você pega um Uncharted, massa, ele tem uma dublagem bem cuidada, ele tem uma trilha sonora feita originalmente pra ele e tudo mais, mas não tem o mesmo trato estético e até, de certa forma, uma coisa meio nostálgica mesmo, o trato 2D, né? Que esses jogos tinham e... Enfim.
Não, o que eu mais gostava da LucasArts, que triste falar no passado, mas o que eu mais gostava da LucasArts era o humor que tinha nos jogos, que era muito engraçado. Era um
exato, porque tipo,
sarcástico, é um irônico.
Não tem hoje em dia esse tipo de humor mais em jogo nenhum, cara. Não tem em jogo nenhum. E aí você vai pegar qualquer jogo de aventura de hoje em dia. Aliás, aventura é um tipo de gênero de jogo que tem muito menos hoje em dia. Quer dizer, e ainda mais, tipo, tem coisas que estão sendo abandonadas em nome dos jogos de ação o tempo todo, né? Tiroteio o tempo todo, que é o que faz mais sucesso hoje em dia. Não tem pra onde correr. Mas quando você pega, por exemplo, que eu tô jogando o Rayman Origins, né? Que é um joguinho de plataforma 2D. Totalmente que deve tudo a Mario e Donkey Kong, assim. Ele tem um humor dele que, pô, é raridade hoje em dia. Você não encontra mais esse tipo de clima de humor. E que a LucasArts fazia muito bem, né?
Fazia, e o que achava massa era que alguns jogos estavam dentro dos outros. Tipo, eu lembro de uma fase do Monkey Island. Uma fase não, né? Mas uma cena lá. Que a gente que tinha muito quebra-cabeça e eu achava isso fenomenal. Uhum. E aí a gente tinha que descobrir um certo código que formava um símbolo no chão. E aparecia o símbolo do Sam & Max, que também é uma... uma série, e eu sempre ficava olhando aquilo, caramba, lembro disso de algum lugar, e depois eu joguei Sam & Max, e aí tinha coisa do Delírio dos Macacos também. Ah, é muito bom, quero jogar agora. Enfim, me marcou muito, mas, tipo, não tava na minha vida desde essa época também, sabe? É triste porque, enfim, eu sou muito saudosista com essas coisas de jogos, mas vai ver que tava na hora dele, vai ver que vai ficar melhor.
É. Eles falaram que tem uma história, assim, uma possibilidade de eles trabalharem só com licenciamento de jogos. Então, quem sabe, realmente, aquela história que eu falei da Telltale Games, de repente eles não criam aí uma relação e vão lançar mais coisas, né? Só dando apoio moral ali pra distribuição e esse tipo de coisa. Enfim, estamos na expectativa. LucasArts, vá em paz, mas deixe seu legado legal pra gente, né?
Queremos mais jogos de aventura com o seu humor.
Mais jogos de aventura, por favor, produtores. E nas dicas da semana, já que a gente tava falando de jogos antigos, jogos clássicos, a minha dica é o Ice Tower. E aí eu descobri no final de semana que Ice Tower, que era um joguinho que eu jogava, que eu não tava nem lembrando o nome dele, eu só lembrava que era um joguinho que tinha um moleque doido, um brotherzinho do hip hop,
boy doido,
pulando muito louco, dando piruetas dentro de uma torre, pelas plataformas e tal. E caramba, eu gostava muito desse jogo no Windows. Aí eu lembrei, vou procurar pra ver se esse troço sai em uma versão pra iOS. E saiu o Ice Tower 2 pra iOS, é gratuito e tal. E ele meio que absorveu aqueles elementos do Jetpack Joyride, que é tipo, você ir... É um jogo que é Jetpack Joyride, só que pra cima, ao invés de ser pro lado. Então,
não, mas
vai...
tem um... Desculpa.
É o Sonic Dash, né, que também é parecido com ele e tal, que é... O Sonic Dash é nesse estilo, assim.
Qual tem é um que é ninja alguma coisa também, agora eu não tô lembrando.
Ah, eu sei qual é, eu já joguei esse do Ninja, mas não chega perto. Pronto. Do Ice Tower. O Ice Tower é melhor. ele, você tem que ficar pulando e tal, enfim, aí agora ele bota os desafios, né, consiga mais estrelas, dê pulos, talará, não sei o quê. Só que, agora, enquanto eu tava procurando a dica da semana, o link pra separar pra vocês baixarem aí, eu descobri que ainda tem o jogo original no Baixa Aqui. Então eu já estou baixando e vou instalar pra jogar no computador, porque no computador é muito melhor. No iOS eles conseguiram trazer um pouquinho da jogabilidade, mas não tanto quanto a jogabilidade legal que é no PC, que você detona sua tecla de espaço do teclado. Então tome cuidado pra você não quebrar.
Melhor do que detonar sua tela do iPad, do iPhone, né?
Pô, caramba, temos que nos programar só pra falar de jogos antiguinhos, hein? Deu uma saudade agora de Caron 3D, que não é um jogo muito antigo, mas que eu joguei muito, que é um jogo de sinuca online, que eu jogava com os turcos e coreanos e eu perdia todas as partidas, mas joguei bastante.
Ah, eu jogava muito. Tá, deixa pra próxima.
Qual a sua dica da semana, dona G?
Minha dica da semana, na verdade, era uma banda que eu conhecia há algum tempo, um amigo meu me mostrou, que é Archive, que é uma banda de trip hop inglesa.
Trip hop.
De trip hop inglesa. Que, na verdade, eu conheci um CD só, que pra mim era fenomenal, muito bom, que é o Controlling Crowd, que é de 2009. E aí eu viajei pra São Paulo, né, pra ir pro Lola, e fui pra casa de um amigo lá, e ele me mostrou e me convenceu a baixar toda a discografia.
Uou.
Que é sério, é tipo, eu não, pelo menos até agora, não vi nenhum lado ruim da banda.
Caramba.
O primeiro álbum é de 96, e tem um novo agora de 2012. E é, porra, pra quem gosta de trip hop, pra quem gosta de Massive Attack, Trick, sei lá, Soul Saviors, qualquer um desses, acho que vai gostar muito do Archive.
Archive?
A minha Archive. Minha dica da semana é basicamente a discografia do Archive.
Nossa, não.
Se for muito,
sério,
pode baixar o Controlling Crowd, que é o CD de 2009.
É, assim, tem que deixar a dica de um CD, cara. Esse negócio que você... Não, vai baixar a discografia completa. A banda tem 30 mil CDs. Toda vez que eu baixo a discografia completa de qualquer banda, eu não ouço nada. Eu não ouço
essa
nada.
Tem 8. Tá, são 8. Você começa pelo Controlling Crowd, foi pelo que eu comecei e me deu uma impressão muito boa da banda. Aí depois você pode ir pro Noise. Aí depois você vai pro resto.
É Archive de arquivo?
Isso, okay. Archive.
Beleza.
A minha dica da semana é Archive.
Maravilha. Você confere isso todos aí. Os links das dicas da semana aqui no post lá no universitar.com.br. Muito obrigado a todo mundo que comentou no podcast de Vestar número 6. Obrigado a Andressa que falou, eu acho que vocês comeram chocolate antes desse podcast, porque vocês estavam muito mais animados.
Ai, chocolate.
Chocolate, sério, eu tô abusado de chocolate já, não aguento mais comer. Mentira, eu vou comer até enjoar. Fora a risada de Ricardo e a Gica, deveriam fazer uma junção e colocar no podcast, porque são hilários.
Ricardo.
Sério.
30 vamos... segundos de risada. 1, 2, 3 e já.
A primeira parte foi falsa, a segunda foi verdadeira.
Foi. Agora tá sendo um pouco dos dois.
E é diferente de certos podcasts aí do Brasil, a gente não grava as risadas dos podcasts, separa numa pasta e coloca pra ficar mais legal as risadas, ok?
Ai, Ricardo, denúncia.
Denúncia, polêmica, mamilos.
Depois me conta. É uma pessoa chamada Rafael Targa.
Tem Rafael Targa lá, eu só falo Targa.
Ah, Targa, que eu suponho que seja Rafael Targa, certo?
Certo.
Minha irmã conhece essa pessoa muito bem. A gente falou sobre Strokes e a gente comentou o fato, eu acho que fui eu que comentei o fato de que me lembrou muito Gabi Amarantos e que era tecnobrega e tal. E ele colocou Strokes, tecnobrega, e colocou um link de um vídeo pra uma versão do excelente DJ Cremoso.
Salve.
Para Reptilia, cantada ao vivo pelo Stroke. E aí é uma versão tecnobrega aí do Reptilia. E é muito bom. E foi na semana, aliás, que eu conheci o DJ Cremoso, que eu não conhecia antes. E aí eu recomendo para todos.
Pode crer. Um abraço pra DJ Cremoso, sempre...
Um beijo.
Elaborando mais, transformando as coisas de forma mais erudita e elaborada na música brasileira.
DJ Cremoso no Lollapalooza 2014.
Pode crer. Vamos fazer uma baixa assinada no Avaz.
Vamos.
E Eduardo Serrano comentou em primeiro lugar, quero anunciar que muito embora tenha sido necessário invadir a festa de aniversário de Ricardinho, finalmente recebi meu Blu-ray. Que fique muito claro a todos os ouvintes do podcast Diversitar que ouvintes do podcast invadiram a minha festa de aniversário na minha casa. e foi um momento surpreendente mesmo, porque foi uma invasão. No melhor estilo, como disse Beroni também no comentário dele, no melhor estilo, impostor do pânico. Cara, sério, quando eu tava na festa em casa, curtindo com os amigos, de repente...
Chegam os não amigos.
Tem uma galera aí embaixo.
Quem?
Mauri, Beroni e Eduardo Serrano.
Que engraçado.
Aí aproveitei o momento, que eu não tinha conseguido entregar ainda o DVD, o Blu-ray do Tropa de Elite pra Eduardo.
Eu queria que Eduardo esquecesse.
É, entreguei. Não, né, pau. Entreguei pra ele, fizemos uma foto. Vai estar aí no podcast Vestar número 6 a foto pra você ver.
Ah, eu queria estar lá.
Ah, que perdeu. Droga. Perdeu. Convidei e perdeu.
Sério, infelizmente eu estava no Lollapalooza.
É, que triste, né? Pô, triste. E aí ele comenta aqui: quanto aos podcasts, estão cada vez melhores, obrigado. Já escutei todos e cada um mais sensacional que o outro. Sentem falta do grande Dudu no podcast número 6. Estamos sentindo falta de Dudu a dois podcasts.
Pois é, Dudu.
Dudu, aparece aí, meu filho.
Se recomponha.
Mas que foi muito bom, apesar disso. Sugiro que o comentarista Mauri Kanagawa passe a entregar o podcast de vocês. Caso seja possível, o cara parece uma enciclopédia humana. Você tá ainda mais.
Pois é.
Olha aí a sugestão, hein?
Considerando, viu?
Vamos considerar essa sugestão.
Considerando. Hein? Galera anda faltando. Começar a cobrar a lista de presença.
Daniel aí curtindo a vida doidado. United States of America.
Nice.
Já soube que ele pegou uma Ferrari alugada e está andando com o irmão dele, a la Ferris Bueller, pelas ruas da Califórnia. Brincadeira, não tem nada a ver.
Ai. Ia achar super legal se fosse isso.
Não, imagina um vídeo disso de repente amanhã.
Caraca, que foda, hein? Então, o anonimato natalense...
Eu sabia que Natal dava esse tipo de nome pras pessoas, sério.
Pois é, engraçado. Anonimato natalense. Ele falou... Oxi! Quem lembrou do ovo de Páscoa da Kinder? Que a gente falou, claro, de muito chocolate, né, no passado. E aí ele falou que... Oi?
Não, digo, a gente não falou sobre muitas coisas. Quando terminou o podcast, eu fiquei lembrando de um bocado de coisa que a gente deveria ter falado.
É, pois é. E aí ele falou que... Como assim ninguém lembrou do ovo de Páscoa da Kinder? Porque ele falou que é a única época do ano que a gente pode, de fato, comer aquele ovo que a gente comia, o pequenininho da Kinder. Uhum. Que hoje em dia agora só tem o com creme e com crocante, né? O Kinder Joy, que ele falou. Uhum. Ou então a barra com avelã. Se você tiver a sorte de achar, você compra pra poder sentir aquele gostinho de infância ainda. Do Kinder.
Pode crer, assim, eu lembro de Kinder Ovo, tipo, só por causa dos brinquedinhos, velho. Não lembro do sabor do Kinder Ovo.
Ah, eu lembro. Lembro demais, adorava. Não. E fiquei super chateada quando trocaram por esse creme mesmo.
Eu comi Kinder Ovo 17 anos atrás, eu não faço ideia mais. Agora, assim, a dica da semana de Daniel no podcast número 6, eu executei. Achei o tal ovo maltine de Nutella. Velho.
E aí?
Velho.
Véi, doido.
Sério,
conta. Eu quero saber.
Eu tô lascado, todo café da manhã tem agora.
Você achou? Caraca, eu quero muito.
Supermercado, agora é uma fortuna, velho. É muito caro. É muito caro mesmo.
Quanto?
É mais de 10 reais. Um negocinho de 300 ml, eu acho. 200 e poucos ml. É muito caro. Eu acho que é quase uns 15 reais. Mas eu achei. E é bom pra caramba. É sensacional. É ovo maltine e Nutella.
Pô, vou atrás. Vou comprar ovo de Páscoa e isso. Fazer o maior estrago da minha vida.
É estupidamente bom, cara. Putz, Gila. Como é bom. É isso, deixa o seu comentário sobre o podcast Vestar número 7, né? Participe dos nossos podcasts, deixe seu comentário, comente pelo Facebook, dê uma curtidinha no facebook.com/blogdiversitar, siga no Twitter, twitter.com/diversitar, não siga a gente no Twitter, porque ela não atualiza mais, curta isso. Trilhas pra Cassete, .diversitar.com.br, tem uma curtidinha também na fanpage do Trilhas pra Cassete, acesse os blogs Gesticulando, Fernandices, Magali com Cebolinhas, tô precisando atualizar, hein? A nossa querida Carol está de férias, assim, do outro lado do mundo, a gente não tá conseguindo atualizar a contento, mas acesse diversitar.com.br também e confira sempre posts praticamente diários.
Tentamos.
É isso, até a próxima semana!
Até! Com mais gente!
Com mais gente!
Quem sabe o próximo vai ser um monólogo de Ricardo.
Não!
Ricardo, pois é, então achei isso muito interessante. O que você acha, Ricardo? Pô, certo. Achei, assim, massa.
Se vocês me abandonarem... Não, sério, se vocês me abandonarem, eu vou transformar o podcast Diversitar num Trilhas pra Diversitar. Vai ser só playlists, dando uma de DJ e tirando onda da cara de todos vocês. Vai ser
agora, tipo... para os corações apaixonados.
Falou!
Ah, tava ainda rolando?
Claro que tava, pô.
Vai, tá, tchau!
Tchau, um abraço!